A gente conversa agora com Tereza Campelo, economista, diretora socioambiental do BNDES e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E ela vai contar para a gente um pouquinho sobre uma chamada pública, gente, que vai destinar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para famílias rurais de baixa renda na Amazônia, inclusive na região do Marajó. Diretora, seja muito bem-vinda aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Boa tarde, Juliana Maia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um prazer enorme estar contigo. Obrigada pelo convite.
Ah, a gente que agradece. O prazer é todo nosso. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, diretora, como que vai funcionar essa chamada pública nessa primeira etapa, né? Que eu sei que tem diferentes etapas. E quem que vai poder ser beneficiado nessa etapa?
Deixa eu te contar. Olha só. Eu sei que na Amazônia vocês sabem muito bem disso, mas, de certa forma, foi até uma surpresa para o resto do Brasil, né? Porque a gente fala, nós vamos levar água e saneamento para a Amazônia. E as pessoas falam água, mas não tem tanta água lá, mas tem muito lugar que, apesar de estar cercado de água, não tem água potável, não tem água de qualidade. Se tem muita família ribeirinha, extrativista, né, em comunidades isoladas, povos e comunidades tradicionais, povos da floresta, como a gente diz aí, que, apesar de estar do lado, às vezes, do rio, não tem acesso a uma água potável, uma água de qualidade, uma água que permita que ela viva com dignidade. E, às vezes, até uma água que acaba sendo vetor de levar problemas e doenças. Uhum. Então, nós estamos entrando com um projeto, dá para dizer que é uma primeira fase, com os recursos do Fundo Amazônia, numa parceria do governo do presidente Lula, para garantir que a gente consiga levar água de qualidade, não só água, tá? Porque o projeto dessa vez vai ser um projeto bem maior. Depois eu explico por que não é só água. Mas levar para comunidades isoladas, rurais, como você estava dizendo. Uhum. São mais de 4.600 famílias. Então, imagina aí, se cada família tem 4, 5 pessoas, quantos são os beneficiados, né? E que vão receber, e nós vamos investir nesse projeto, 150 milhões em vários estados, no Acre, no Amazonas, no Amapá, no Pará e em Roraima, nessa primeira fase.
Uhum. Em Roraima ou Rondônia, Tereza?
Ah, eu acho que é Rondônia. É verdade, estou vendo aqui mal, é Guajará-Mirim, uhum, que é Rondônia, isso mesmo. Uhum. E Mamoré, isso mesmo.
E você estava falando da questão da água, né? Como é é o básico, né, diretora? É um direito básico, a gente está falando de dignidade, né? De acesso a um banheiro, com chuveiro, com pia, com vaso. Exato. Sanitário,
e,
né?
E direito até à alimentação, né? Uhum. Porque a gente fala direito à alimentação, que é um direito humano à alimentação, que está na Constituição, e sem água de qualidade, você não tem uma alimentação de qualidade, né? Então, não só para cozinhar, para beber, para fazer um suco, né? Agora, é o que você estava dizendo, o que o projeto vai levar? Primeiro, vai levar esse módulo de acesso à água. Então, tanto vai ter captação de água pelos telhados, que é uma ideia que a gente puxou lá das cisternas do Nordeste, né? Porque, às vezes, você está longe do rio, ou o rio secou, como a gente viu essa vazante recente, né? Mas, quando chove, você consegue usar o telhado, a área de telhado, como área para captar água. Ela corre pela calha e enche uma caixa d'água. Uhum. Né? Então, tem essa água que a gente vai captar da chuva, mas também a gente está levando um acesso à água nas comunidades, né? Usando energia solar para bombear a água de poços ou a água do próprio rio. Uhum. Né? Então, garantir que essa água chegue para essas comunidades que muitas vezes está na beira do rio num pedaço do ano e no outro pedaço do ano está 1 quilômetro do rio quando você tem a seca. Uhum. Né? Segundo, junto com esse módulo de acesso à água, a gente está colocando um módulo que é uma instalação sanitária, que vai ter um chuveiro, que vai ter uma pia, que vai ter um vaso sanitário, que vai ter um tratamento para que esse dejeto não vá direto para o rio. Com isso, você passa a ter uma dignidade dentro de casa, né? É excepcional.
Uhum.
Mas nós estamos agregando duas outras questões nesse nosso projeto que é muito importante. Uma, assistência técnica e extensão rural para acompanhamento produtivo, porque essa água também vai servir para lavar um açaí, vai servir para fazer uma pequena horta, vai servir também para produção. Não é só água para beber e água para cozinhar e para tomar banho, como você estava dizendo.
Uhum.
Então, nós estamos agregando assistência técnica, então tem um recurso previsto para assistência técnica para ajudar essa família a melhorar a sua inclusão produtiva. E vai ter um fomento rural, são R$ 4.600 que a família vai receber em parcelas, sem precisar pagar de volta.
Uhum.
Mas para isso ela tem que ter um planejamento de o que vai produzir. Então, nós estamos levando de uma tacada só, água, saneamento, a energia solar para bombear parte da água para acesso a essa família, fomento rural e assistência técnica. Então, nós estamos, ao mesmo tempo, levando isso, estava dizendo, dignidade, o direito humano à alimentação e a acesso à água e inclusão produtiva. Então, o projeto está muito bem desenhado. Como eu te disse, são 4.600 famílias que inicialmente vão receber. O projeto andando, nós temos expectativa de lançar uma segunda fase. Agora, isso nunca, nesse montante, nunca aconteceu antes.
Que maravilha. E a gente está falando também de sustentabilidade, né? Você falou, já começa com a captação da água da chuva. Quer dizer, é um modelo que pode se sustentar, é disso. E é isso que a região precisa também, né, diretora?
Isso mesmo. Sustentabilidade, que nós estamos falando de uma forma de captar água.
Uhum.
Né? Como você disse, aproveitando a água da chuva, mas essa água bombeada, que em outras épocas se bombeava como? Usando diesel. Agora vai ser energia solar. Então, nós também vamos ter sustentabilidade com uma energia renovável, né? E garantir sustentabilidade porque essa família vai ter condições de estar produzindo, usando essa água para produzir, com sócio biodiversidade, como eu estava dizendo, com açaí, para guardar esse pescado, né? Para melhorar a sua forma de produção, que ela já tem hoje, como melhorar, ela vai discutir com assistência técnica e a gente tem uma melhora também da renda dessas famílias no médio prazo. Então, assim, o projeto é um projeto, eu acho, estratégico. Eu acho que ele vai ser uma novidade, até para o resto do Brasil poder dar visibilidade para a situação dessas famílias. Né?
Uhum.
Eu estava dizendo, imagina, você fala, ninguém consegue entender que as pessoas não têm acesso à água.
É inacreditável.
No resto do Brasil.
Né? Uhum.
Na Amazônia, vocês sabem, porque esse é um assunto conhecido, né? O período de seca.
Uhum.
Mas até o ano passado, acho que divulgou um pouco mais, né, Juliana? Com a seca que nós tivemos, que foi muito intensa,
uhum,
né, e a situação das famílias ficarem isoladas, acabou aparecendo mais nos jornais nacionais e tudo mais. Mas antes você falava de levar água para a Amazônia, as pessoas achavam que você estava falando uma coisa de louco, né?
Uhum. Ainda mais se a gente falar de saneamento, né, diretora? A gente sabe que na região é uma coisa realmente... É difícil de acreditar que tem, às vezes, comunidades cercadas por água, mas também águas que são impróprias para o consumo, justamente porque são comunidades que não têm, né, o saneamento básico. Está tudo interligado, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente começa a fazer uma mudança estrutural.
Uhum.
Né? À medida que você está integrando várias políticas, né? Integrando o acesso a vários bens e serviços públicos, né? E esse projeto, eu acho que ele vai ser um diferencial e ele vai ser um exemplo. Né? Então,
assim,
estou apostando muito que a gente possa garantir essa execução, ter escala, ter impacto. Você não está falando de uma coisa pequena, né?
Uhum.
150 milhões... quase mais de 4.600 famílias. Então, nos preparar para um segundo edital. Né? O edital já está na rua.
Uhum.
Quem pode participar? Entidades da sociedade civil que podem entrar. Entra no site do Fundo Amazônia. O edital está lá disponível.
Uhum.
E quem são os territórios, eles já estão mais ou menos delimitados, como eu estava te dizendo. Né?
Uhum.
Então, No Acre, é Brasileia, Rio Branco e Chapuri, né? É, no Pará, Baião, Oeiras, no Pará também tem Breves, Curralinho, São Sebastião, Boa Vista. Então, assim, a gente tem esse mapa, eu posso até te passar, e numa segunda fase nós vamos chegar a outros territórios. O que eu acho que também é uma coisa interessante, abusando aqui um pouquinho do meu tempo, né, Juliana?
Imagina.
É o seguinte, cada comunidade dessas, quando a gente chegar, a gente vai levar água para todas as famílias. Porque acontece muito o quê? Que você vai, você tem 50 famílias numa determinado local. Aí 20 ganham, 30 não ganham, entendeu?
Uhum.
Então, você acaba gerando situações de injustiça dentro do próprio território. Então, a nossa ideia agora é universalizar dentro daquele território. Então, você vai ali para Chapuri, como eu coloquei, ou vai ali para Curralinho, que foi onde a gente foi fazer o lançamento na Ilha do Marajó,
uhum.
né, no arquipélago do Marajó. Todas as pessoas que não têm acesso à água, que são de comunidades extrativistas, né, com essas situações, todas elas vão receber. Então, em cada lugar que a gente chegar, com esse projeto vai ser universalizado.
Uhum. As pessoas ainda podem pleitear, ainda podem se candidatar, digamos assim, ou as comunidades já estão definidas?
A gente pré-definiu as comunidades, até porque para lançar o edital a gente tinha que saber quais eram as comunidades.
Uhum.
Esse projeto, eu até quando fui ministro do Desenvolvimento Social, lá entre 2011 e 2016, a gente já tinha começado. Né?
Uhum.
Ele começou, mas não tinha essas outras partes, era acesso à água e saneamento, não tinha essa parte de inclusão produtiva, não tinha o fomento, não tinha assistência técnica e não tinha essa parte da energia solar. Então, ele ganhou bastante. A gente vai fazendo e vai, né?
Uhum.
E melhorando o projeto. Pelo menos é esse que eu acho que tem que ser o objetivo.
Que maravilha.
Então, ele começou, aí foi interrompido.
Uhum.
Durante todo o período do governo Temer e do governo do presidente Bolsonaro, esse projeto foi interrompido. Então,
uhum.
nós estamos retomando, recomeçando o projeto de novo, agora dando um salto de qualidade, acessando mais gente e com um modelo bem mais estruturado.
Maravilha. E eu não posso deixar de perguntar, Tereza, sobre a comunidade do Marajó, que muitas famílias vão ser beneficiadas por lá e o arquipélago do Marajó, todas essas
Isso.
comunidades estiveram sob os holofotes recentemente, né? Inclusive nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho da importância, né, da inclusão do Marajó nessa iniciativa.
Muito importante, até porque o território, né, o arquipélago do Marajó, tem um dos menores IDHs do Brasil. Isso não é uma situação de hoje, essa é uma situação histórica. Então, nós não estamos falando de um problema que aconteceu num período ou no outro, num governo ou no outro. Nós temos a região, essa de Melgaço, esses territórios que eu comentei aqui, e o arquipélago do Marajó, com um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil há muito tempo. E situações de vulnerabilidade que não acontecem só lá. Acontecem em outras regiões que também estão sujeitas à mesma situação. Né?
Uhum.
O que você tem que fazer para mudar essa situação? Levar cidadania, desenvolver a região, levar água, como nós estamos fazendo. Então, ao invés disso, o que as pessoas começaram a fazer? Elegeram o território para fazer fake news.
Uhum.
Né? Então, eu tive lá recentemente a revolta das comunidades. Né? Isso não quer dizer que não tenha problema. Isso não quer dizer que não existam situações, por exemplo, como é de exploração, né? Sexual infantil, como são situações de vulnerabilidade com meninas, né, com crianças. Mas isso, infelizmente, não é não existe somente no Maranhão.
Não é uma exclusividade isso, de lá, infelizmente.
Ao contrário, né? Lamentavelmente, até se fosse só lá, a gente se concentrava e terminava. Não
uhum.
é. Agora, o que você faz para terminar com essa situação? Você faz fake news? Você expõe as famílias, você explora essa ideia, você fica dizendo, ai, vou abraçar o Marajó. Não, você tem que ir para lá levar água, levar saneamento, levar fomento, levar assistência técnica, levar dignidade. faculdade, levar crédito, levar Bolsa Família, você tem que levar serviços públicos, o Estado tem que estar presente, além de combater os crimes ambientais que estão no Marajó e estão no resto da Amazônia, que é uma coisa que a gente está fazendo forte. Por que que piorou a situação do Marajó nos últimos 5 anos? Piorou exatamente porque aumentou o crime ambiental, aumentou o crime organizado, aumentou o crime envolvendo indígenas, né, mineração, isso aumentou na Amazônia toda. E o crime que antes era mais pulverizado, ele passou a ser crime organizado. Isto piorou muito, porque o que leva à exploração dessas meninas em muitos desses territórios é exatamente o garimpo ilegal, uhum. Exatamente a presença desses criminosos organizados. Então, simultaneamente a levar dignidade, políticas públicas para as famílias, nós temos que combater o crime. E foi isso que isso, e era isso que não estava acontecendo. Então, agora nós estamos com uma ação muito forte, envolvendo a Polícia Federal, envolvendo os órgãos ambientais, o IBAMA, né, para exatamente acabar não só com o desmatamento, mas com o crime organizado, com garimpo ilegal, protegendo nossas famílias de extrativistas, rurais e os indígenas, né? Uhum. Então, essa ação integrada, eu acho que ela vai mudar a realidade na Amazônia. Tanto é que a gente já reduziu o desmatamento em mais de 50%.
É verdade.
Né?
Uhum.
Então, nós tivemos no Marajó, para lançar esse programa tão estratégico, né? E um programa lindo, numa atividade muito bacana, estava a ministra Marina, estava o ministro Silvio Almeida, né? Ministra Marina do Meio Ambiente, Silvio Almeida do Ministério de Direitos Humanos, estávamos nós do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que somos os gestores do Fundo Amazônia, o recurso desses 150 milhões são do Fundo Amazônia, estava também o Ministério do Desenvolvimento Social, então nós fizemos uma atividade grande com a presença do governo, mas principalmente deixando claro que a gente vai intensificar nossas ações levando políticas públicas, né, de água, esgoto e saneamento. Então, acho que foi muito, muito impactante. E o ideal é que a gente, então, queria aproveitar e te agradecer, né, Juliana, pela oportunidade da gente divulgar. Porque muitas vezes essas políticas acabam chegando num lugar ou no outro e as famílias não ficam sabendo. Né? Uhum. E fake news acaba rodando muito,
é,
e notícia boa e verdadeira roda menos, né?
Diretora, então, eu que agradeço, e inclusive é justamente por se tratar de uma ação que vê a região como um todo, né? Porque a gente sabe que a Amazônia ela é formada por toda a sua riqueza, sua biodiversidade e por sua gente também, com toda a sua diversidade. E não tem como tratar de uma coisa sem cuidar da outra, né? Então, eu fico muito feliz, viu, Tereza, de poder trazer uma notícia tão boa como essa, e fico já deixo o convite aqui para a próxima etapa, que você volte para contar para a gente, que eu sei que o programa terá outras etapas, então que você, por favor, venha contar para a gente como que se desenrolou a primeira e o que, que a gente pode esperar.
E as outras novidades
frente
também, que nós estamos fazendo muita coisa com o Fundo Amazônia. Muito obrigado, viu, Juliana Maia, um prazer estar aqui com vocês, agradecer teus ouvintes e aqueles que acompanham aí a Rádio Amazônia, para a Rádio Nacional da Amazônia, para que a gente possa sempre estar divulgando essas boas notícias e, né, levando informação de confiança para as comunidades.
Obrigada, a gente que agradece, foi um prazer. Muito obrigada, Tereza, um abraço grande, até a próxima, viu?
Um abraço, até.
Tchau, tchau.
Tchau.
Eu conversei com Tereza Campelo, economista, diretora socioambiental do BNDES, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela que nos contou aí sobre essa chamada pública que vai destinar 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para famílias rurais de baixa renda na região amazônica, inclusive na região do Marajó. E ela citou o Fundo Amazônia. Quem quiser acessar o site do fundo, gente, é fundoamazonia.gov.br, tá bom?